kid. Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots?
Mato Pilota de hoje.
O seu grito é uma canção para os ouvidos de milhares e milhares de nerds, Beto, pelo Brasil e fora.
A sua voz que estava em falta ficou aqui uma semana aí.
É verdade.
Ausente, de licença.
Eu gosto muito das teorias da conspiração, né? Basta um de nós faltar. Qualquer episódio. Pode ser no vídeo, lá no youtube.com/ Matando Robô Gigante. Pode ser aqui no Spotify. E aí começa as teorias. O Beto, finalmente, tá fazendo campanha política, não tem mais tempo pra parar. O Afonso ficou de vez no Omelete, vendeu o filme pro James Cameron. O Diogo só fuma maconha agora. Sei lá, alguma teoria dessa assim, a pessoa desaparece. Então eu vou deixar na boca do povo aí. Não vou nem dizer o que aconteceu.
Tá bom, é justo.
Tá bom?
Afonso Solano, eu quero saber, antes de qualquer coisa, eu quero que você me diga aonde eu, que não recebi, e as pessoas que estão nos ouvindo vão comprar de Natal a terceira parte do Espadachim de Carvão, meu querido.
Olha aí, primeiro respondendo a sua suspeitada, tá? Insolente, você e o Didi não receberam porque os livros que chegaram aqui em casa já tiveram que ser enviados para colaboradores do crowdfunding da Metal Ópera do Espadachim de Carvão.
Olha aí.
Então eu tive que respeitar essa hierarquia. Você entende,
não, é justo.
Né?
Não, eu sou, cara, você sabe, né? Eu sou contra receber livro de amigo.
Você baixa o PDF, eu sei.
Pô, eu tenho aí os esqueminhas bons da internet que eu vou distribuir no Twitter, fica a dica. Rapaziada, saindo o terceiro livro, pra vocês comprarem o terceiro livro, me cobrem no Twitter, aonde está o primeiro e o segundo, que eu dou o linkinho quente pra vocês, hein?
Link quente lá com o Beto, no @BetoMRG.
Isso.
E vocês podem procurar o Espadachim de Carvão e a Voz do Guardião Cego. Muito obrigado, Beto, pela lembrança do Jabá. O terceiro volume, muito esperado, que já está com 4.5 estrelinhas na Amazon. Pode comprar na Amazon, no Submarino, na Americanas e nas livrarias físicas também. Vai lá tomar um cafezinho.
E aquelas existem ainda. Tô
existem.
Triste.
Você é um
triste,
descrente, tá?
Tô triste, cara. Olha, eu tô lendo um livro maravilhoso, inclusive. Vou dar uma dica rápida. Comprem primeiro o Espadachim. Mas eu tô lendo um livro chamado Oceano Sem Lei. Qualquer dia vamos eu e você tomar um café e eu
vamos,
vou te falar
quero
que tu
saber.
Vai adorar sobre esse livro. Sério mesmo, o livro é sacanagem, assim, muito bom. E aí eu tinha visto o livro, falei, pô, vou comprar. Cara, só que eu quero ir numa livraria. Meu irmão, como é difícil achar livraria hoje em dia.
Como é difícil. Como um incêndio que devasta uma floresta, Bento, depois a terra torna-se mais fértil ainda e uma nova floresta virá,
tá bom,
entendeu? Então fica com essa esperança aí, a esperança de um mundo melhor.
Não, mas assim, Kindle satisfaz, tô feliz, tá? Mas
pronto, também.
Gostaria de livrarias físicas também. Afonso Solano, vamos dar início aqui, então.
Vamos.
O que acontece? Vamos falar agora de uma paixão que nós dois temos, que dividimos. O senhor Master Chief está de volta aos videogames, graças a Deus.
Eita!
Graças a Deus.
Graças.
Nosso querido Halozinho de sempre está aí.
Saudades.
Maravilhosamente bem, belo de um jogo, aliás.
Uhum.
Mas tivemos, Afonso, o anúncio de que vai ter uma série do Halo na Paramount Plus.
Oh my God!
Olha aí,
Meu Deus do céu.
Série live action.
Live action com atrizes e atores. Uma doideira.
Exatamente. Aí eu te pergunto. Você mata ou pilota esta série do Halo, que já tem até o primeiro trailer. Quem tá ouvindo aí pode entrar também.
Exatamente. Que eu recebi quentíssimo aqui das mãos de Beto Tuquestrada, porque eu confesso que eu... Cara, isso passou pelo meu radar. O Beto ficou aqui estupefato, né? Que ele lembrou, eu e ele adoramos o Halo. Caramba, cara, como é que isso passou direto por mim? É a primeira... Ou pelo menos, não sei se eu apaguei da cabeça que esse negócio tava sendo produzido. Porque na minha cabeça, o live action de Halo parou. Cara, teve aquela história do Peter Jackson lá atrás.
Sim.
Que era um conjunto, era um esforço entre a Microsoft com dois outros estúdios.
E era dirigido, tanto que teve um curta, né? Que seria dirigido pelo cara do Distrito 6 lá, lembra?
Isso, o Neil Blomkamp, Distrito 9. Exatamente, cara. E aí,
Distrito 9, isso.
Aí morreu ali. Eu achei que tivesse parado e tal. Tava feliz com as CGIs incríveis do Halo. E agora vem essa novidade. Vamos lá, cara. A Paramount, ela tem no seu catálogo aí sucessos como Dexter, que eu e você também somos muito fãs.
Sim, tá vendo? vendo o novo? Tá vendo o novo? Aqui em casa tá rolando, tá bombando, hein? E é
eu
bom,
ainda
hein?
Não. É,
é
eu
bom,
ainda não,
hein?
É bom?
É bom. É pra consertar aquele final e tá dando certo, hein? Fica a dica.
Putz, então, é, pois é, vou subir na listinha. É uma outra série que eu amo também da Paramount é a Ray Donovan.
Sim.
Da Paramount, não, desculpa. Eu tô falando da Showtime. Eu falei errado.
Não, então, mas a Paramount Plus, a Paramount Plus, você tá falando certo, porque agora tem o serviço de streaming da Paramount, que é a Paramount Plus, que é onde está passando Dexter New Blood, toda segunda-feira. Isso. Você pode ir lá e ver. Eu tô vendo Star Trek Discovery, que é uma série que eu tô amando, assim, inacreditavelmente. É muito foda, uma das melhores coisas que eu já vi de Star Trek. Então, o Ray Donovan tá lá, tem várias coisas, é boa.
É porque eu entendo que a produção seja do Showtime, e a Paramount, ela é a distribuidora, né? Mas não deixa de ser.
A dona do Showtime, né?
Cara, isso somado ao trailer me surpreendeu. Achei o valor de produção bacana, tudo bem que trailer engana, mas eu tô pilotando, cara. Tô pilotando com uma grata surpresa. Espero que façam um belo trabalho. Pelo menos a armadura do Master Chief, ninguém inventou moda, né? Já é um sinal positivo. Então estou pilotando, Beto. Quero saber de você.
Cara, eu mato.
Oh, God, he's back.
Olha aí. Ah, Beto.
Eu mato. Sabe por que eu mato? Assim, tomara que seja muito boa, tomara que eu queime a minha língua e que eu me divirta muito vendo a série do Halo. Mas eu mato porque no final do trailer aconteceu o que eu não queria que acontecesse, Afonso. Aparece o Master Chief, cara.
Aparece a cara dele?
Não.
Não.
Aparece ele lá no final do trailer lá. Ele é aquele é o Master Chief.
Sim, e daí?
Então, o Master Chief, ele é uma experiência FPS. O Master Chief, ele é um avatar do jogador. O John...
Para.
Ele tem que ter aquela voz, saca? Sem emoção nenhuma. Ele tem que estar no local principal onde Halo deve estar, que é nos videogames. Eu gostaria que, porra, se eles contassem a história ali de uma série, por que não fazer algo do tipo ODST? Por que não fazer algo do tipo Halo Wars?
Não, você tá maluco,
por que não contar... outras partes dessa guerra super complexa.
Porque o grande público e nós também queremos ver a materialização do que a gente tá jogando desde do Combat Evolved, do Halo.
Mas você sabe o que, que vai acontecer. Você sabe o que, que vai acontecer.
O que vai acontecer?
Ele vai tirar o capacete na série.
Cara, então, é isso que a gente não quer. Bota um cara imenso, sacou? É, ali dentro e não mostra a cara dele. Não mostra, entendeu?
Ah, mas vamos.
Não sei. Olha que as coisas estão mais nerds ultimamente. Tivemos um juiz dread aí que não mostrou o rosto.
Você sabe quem é? Você sabe quem é o Master Chief?
Quem?
O irmão do Ray Donovan, o Liv Schreiber. O Pablo Schreiber. Ele é o Master Chief.
Ele é o ator que faz a voz? Não,
ele é o ator da série.
Ah, na série.
Da série. Ele é o ator, pra quem não lembra, ele fez aquele 13 Horas Soldado de Benghazi. Puta, filme foda pra caralho, inclusive.
É, um cara enorme, eu sei qual é.
Ele faz Den of Thieves, maneiríssimo.
Sim.
Covil de Ladrões.
Sim.
Tal.
Então deixa ele. Isso é um bom sinal, Beto. É um bom sinal porque ele não...
Não é, porque este é o tipo de ator que uma hora ele mostra o rosto, cara.
Não mostra. Vamos fazer aqui eu pelo menos tô esperança, mas porque justamente ele não é um... Você não vai botar um Brad Pitt e não vai mostrar a cara do cara, entendeu? Você não vai botar, igual aconteceu com o Stallone no primeiro filme do Dredd. Foi por isso que mostraram a cara do Stallone. Agora, se você botar um cara que é virtualmente desconhecido, desculpa, ninguém ouviu falar desse filho da puta, só quem é muito fã de determinadas séries, entendeu? Conhece o irmão dele.
Ó, então, porra. Tá todo mundo ouvindo. Tô casando cinquentinha no chão aqui contigo.
Cinquentinha?
Cinquentinha aqui no chão contigo aqui. Que vai no final da... Vai ser tipo o Mandalorian. No final do bagulho,
eles vão tirar
o capacete. Até porque eles vão fazer uma coisa, tenho certeza absoluta, porque eles já mostraram a doutora lá, que é a mamãezinha do John, né? Mamãezinha meio tensa, né? Porque sequestrou a criança. Mas enfim, a mamãezinha do John. Aí vão botar os dois pra ter ai, meu Deus, né? Aquela coisa meio romântica, meio...
Uma fer, né?
Só que, não, é assim, não? Meio romântica que eu digo no sentido, acho que no sentido maternal, na verdade. Não.
Ah, claro, porque a mãe dele, desculpa, eu tava pensando na Cortana, mas não,
tô falando da doutora. No sentido maternal, mas vão fazer ele tirar a máscara pra lembrar dos momentos lá em que ela cuidava dele, os amigos dele morreram, aquela historinha toda lá que tem naquele
cu. Olha, bom,
vão
ficar
tirar
com essa...
a máscara. Cinquentinha casado no chão, por isso que eu mato.
Cinquentinha, casei aqui também, cinquentinha, uma batatinha no Outback aí.
Fechou.
Tá valendo aí.
Agora, Focinho Solano, uma polêmica.
Ih, rapaz,
não serve pra nada. É o seguinte, o senhor Kevin Feige, ou Kevin Feige, eu nunca sei como falar
também
o nome dele.
Também não sei como é que fala o nome dele. É.
Pois é, ele deu uma entrevista recente aí, falando, e aí perguntaram sobre, ah, Shang-Chi tem chance de ir pro Oscar e tal, não sei o que, bababá. Ele disse que a academia tem preconceitos contra filmes de herói.
Entendi.
Né? Que é um gênero que realmente sofre ali.
Considerado menor.
Exato. Aí, cara, a galera foi em cima e começou aquele debate novamente, né? Aquela coisa do Scorsese, te chamar de versões e não sei o quê, blá blá blá. E aí eu te pergunto, Afonso Solano, você mata ou pilota esta ideia de Kevin Feige, Feige ou whatever?
É, cara, a gente fez um excelente programa aqui no MRG Podcast sobre se o Oscar ainda é relevante, né? Uma belíssima discussão.
Foi legal, né?
E eu acho que ela faz um complemento muito forte aqui pra essa que me parece ser, primeiro, que uma desculpinha. Desculpa, acho que é uma hashtag desculpinha esfarrapada.
Tá mordidinho, tá mordidinho.
Eu acho que ele tá mordido, eu acho que se fosse há, porra, 30 anos atrás, sacou? Você tá falando de anos 80 pra 90, existia um preconceito com ficção fantástica no Oscar. Realmente, filmes, né, que eram considerados menores e tal, você acabava indo pra efeitos visuais, né, você só se classificava pra esse tipo de categoria, sacou? Agora, depois do Senhor dos Anéis...
Que aí eu pergunto, era um preconceito ou realmente só faltava um Senhor dos Anéis, tá ligado? Tipo, eu não tô dizendo que é isso, não tô afirmando, mas
não.
Assim...
Eu acho
quando
que era um
veio
preconceito.
O Senhor dos Anéis, quando veio o Mad Max... Cara, olha, o Mad Max também foi um arrobo dentro do Oscar.
Eu acho que era um preconceito porque você tem um histórico de filmes B muito antigo em Hollywood, como uma estigmatização de filmes menores e que na literatura também, né? Era uma coisa de pulp mesmo, de povão pobre, fudido, que só gosta de sci-fi, de terror. E aí isso foi se... Eu acho que isso foi se transformando conforme as gerações foram se renovando. Porque também tem uma coisa que o pessoal às vezes fala, sem saber de que, ah, academia, aquele bando de velho branco, não sei o quê. Gente, a academia não é isso, sim.
É, quem ganha o Oscar recentemente entra como votante. Então você tem atores, atrizes, diretores, produtores e cinematógrafos e tudo que
estão
aí fazendo o jogo rolar.
Tá fazendo o jogo rolar e no final das contas, gente, é opinião dos outros, sacou? Apesar de ser uma opinião super embasada, é uma opinião e uma, como eu falei lá no nosso programa, é uma instituição absolutamente contaminada por tanto o viés ideológico quanto lobbies. Tem muito, porra, material pra vocês irem atrás aí, pra vocês verem o que acontece. Porra, olha a porra do Harvey Weinstein, cara. Entendeu? É assim que funciona. Eu arrisco dizer, ainda funciona, porque vai demorar muito pra você desfazer isso. As pessoas que são indicadas ao Oscar, entendeu? O lobby que acontece, olha, tem que essa atriz aqui tem que crescer, porque, porra, olha a grana que eu investi nessa pessoa, olha esse filme, o caralho. Não é por... Eu não acho, eu, Afonso. Não é por valor do filme, sacou? Mas tem uma puta etiqueta ali, né, que dá uma super valorização, então o Kevin Feige acho que tá um pouco chateado e tá fazendo o clique ali pra galera botar pressão pros próximos filmes da Marvel receberem indicação. Então eu mato o que o Kevin Feige ou Feige ou Fode falou.
Cara, eu discordo de você, né? Eu concordo em partes e discordo em partes. Eu discordo na ideia de que eu vejo como ruim o lance de se for, eu também não sei, né?
Uhum.
As coisas do comprado e tal, porque a gente sabe como o mundo funciona, então a gente entende que talvez um evento desse possa ser assim, mas a gente não tem certeza, então eu não consigo trabalhar com essa informação. Com o lance de ser enviesado, eu acho de boa, eu acho que tem o direito de ser enviesado, um grupo de pessoas
claro,
tem o direito de, né? Acatar o viés que eles quiserem. Então, assim, eu não vejo como mal. E eu gosto, eu sou um cara que gosta desses vieses.
Gosto de viés.
Eu gosto.
Mas é que o viés, ele tá acima da qualidade. Isso que é desagradável, entendeu? Quando você tem uma...
Não, então, eu acho essa discussão muito interessante, mas eu sou do time que acredita que, sim, durante muito tempo foi preconceituoso o negócio. Então, hoje em dia, tem-se um...
Tem que fazer agora o preconceito pra outros lados pra compensar.
Não, tem que fazer o balanço, fazer a justiça.
Mas não tá havendo balanço.
Eu acredito que é importante e pra mim, e sempre eu termino falando assim, de boa, qualquer organização e grupo tem o direito de ter o viés que quiser.
Claro.
A não ser que seja público, né, que tem que cuidar de todos, foda-se, pode ter o que quiser e...
Sim, sim. E só pra deixar claro, porque vai ter sempre, né, a galera que super interpreta o que a gente fala, não estou falando que, agora o Oscar só dá prêmio para pessoas de etnias não brancas e preto e LGBT. Não tô falando nada disso. Senão, se fosse isso, o... Porra, como é que chama dele? O velho que ganhou o último... tava com Alzheimer lá no Oscar. Como é que é o nome dele? Porra, meu branco.
Caralho.
O Hannibal.
Ai, meu Deus. Caralho. O velho que tava com Alzheimer. Tu citou o personagem do filme Anthony Hopkins.
Exatamente. Ele. Anthony Hopkins. Meu amigo, não tem velho mais branco do que o Anthony Hopkins. Ganhou, entendeu? Então não é isso.
E merece.
Merecidíssimo e tal. Tinha outras pessoas que também talvez merecessem, mas eu só tô fazendo esse disclaimer, né? Pra tipo, falando que não sei o Oscar está lacrador. Não é simples assim. O viés que eu tô falando é uma coisa muito mais complexa do que isso.
É,
tá?
Isso.
Mas é uma bela discussão. É que a gente
Eu acho que é uma bela discussão, mas eu acho que. Eu sou um cara que valoriza o Oscar. Eu valorizo.
Sim, você gosta.
Né? Eu gosto muito. E eu vejo algumas das melhores coisas que eu vejo todo ano através da listinha do Oscar, sabe? Tipo, a corridinha do Oscar ali que eu faço pra ver tudo. E sempre me dá obras maiores, assim. Obras que são de outro nível mesmo, assim.
Uhum.
Então, eu acredito no Oscar e eu ainda tenho o Oscar como um ponto muito importante. Eu acho que os prêmios são importantes pra um contexto industrial, assim como o Game Awards se transformou nesse momento onde todo mundo para, né? Finalmente, o jogo do ano agora tem um lugar pra receber esse prêmio. Porque antes, lembra como é que era? Jogo do ano em 150 lugares. Jogo do ano... E todo jogo era jogo do ano. Agora a gente entende que o jogo do ano é aquele que ganha o Game Awards.
Isso.
E sim, o Game Awards é a festa, cara, mais advertising que eu já vi. Porque se você juntar as 3 horas que o cara fica ali anunciando tudo,
Verdade.
Você vai ter 2 horas e meia de anúncio, roupinha do Fortnite, trailer de jogo que vai vir, não sei o quê, e você tem 30 minutos ali de prêmio. Mas beleza, válido. Agora, pô, Kevin Feige, Pantera Negra esculachou no Oscar, saca? Tipo, por que mereceu? Que é foda pra caralho, mano.
O que ele ganhou? Ah, não é foda pra caralho, não, convenhamos.
Cara,
não,
é boa, ele, figurino.
Pantera Negra, aquele final do Pantera Negra é muito...
Não, mas isso que é... Então, mas ele ganhou o que ele tinha que ganhar.
Ah,
ele ganha...
então tá.
É isso que eu tô falando, entendeu? Figurino é muito foda, bom. Direção de arte é foda, o filme... Aí ele concorreu a melhor filme. Não ganhou, mas concorreu. É. Eu não acho que ele deveria estar
não
lá.
Precisa... não devia atacar, porra, concorrer.
Mas estava concorrendo a melhor filme, tá ligado? Tipo, existe um filme da Marvel hoje que carrega o selo de indicado ao Oscar de melhor filme, um fato.
Que é o quê? Então, vai choramingar até ganhar.
E assim, vamos lá. Primeiro, filmes da Marvel sempre estão no Oscar. Porque todo ano Vingadores está concorrendo a melhor efeito especial,
só não sei o quê.
Eu acho que nenhum filme da Marvel merece estar, ou pelo menos ganhar. É o melhor filme até então.
Como melhor filme? Filme, assim, nenhum teve uma história tal. A história mais bem contada é a dos irmãos lá.
O Ultimato é maravilhoso.
O Ultimato é maneiro, mas o...
Ah, o Guerra Civil é foda.
Não é o Guerra Civil, não. O Guerra Civil é legal, mas o antes, do Capitão América no elevador ali.
Soldado Invernal.
Soldado Invernal é muito bom. É muito bem contado.
Os irmãos Russo fizeram o que há de melhor na Marvel. Tudo.
Exato,
Os 5 primeiros vão ser os filmes dele e depois vem o resto.
Exato. E temos atuações que são realmente de impacto. Isso eu acho que merecia. Existem atuações ali, porra, o próprio Robert Downey Jr., cara, ele abala em todo. O cara tem a consistência de um personagem dramático como o dele. Porra, em todos esses filmes, você comprar um barulho de um homem voador numa armadura é um bagulho muito difícil de fazer.
Isso é muito foda. Mas assim, sempre se esquecem de olhar os outros concorrentes. Porque às vezes, ele podia ser o 6º melhor, não os 5.
Exato.
Entendeu? E assim, foi mal. Você pegar qualquer atuação dele nos Homens de Ferro lá, que eu amo, gente, eu amo. Mas assim, pô, você já viu o Sr. Alzheimer lá do Anthony Hopkins? Tá de sacanagem. Não dá, né?
Exato.
Não dá, entendeu?
Então... O cara tem uma guerra civil na cabeça dele, maluco. Parada é outro nível.
É outro nível, velho. Balelinha do Sr. Kevin Feige. Continua fazendo seus filmes, que a gente continua dando dinheiro, a gente continua gravando MRG sobre, a gente continua pagando a Disney Plus só pra ver mal.
Só pra ver Marvel. E quem não gosta do Oscar ou do prêmio Game Awards aí, por exemplo, como eu, faz que nem o Bender nos ensinou em Futurama, entendeu? Eu vou fazer o meu próprio evento com jogos, drogas e prostitutas. Na verdade, esqueça os jogos, né?